Olá, seja bem-vindo ao Laboratório de Cinema. E hoje o assunto é bem amplo e bem complexo, que é, na verdade, sobre o tempo de digestão dos filmes. No dia 26 de agosto de 2019, foram lançados dois vídeos, um no meu canal e um no CinemaScope, apresentado pela Joyce Paes. A gente gravou juntas durante mais ou menos uma hora e a gente dividiu em um conteúdo pro meu canal e um conteúdo pro canal dela. E a gente falou livremente sobre vários temas da vida, da internet. Então eu voltei a esse conteúdo, pedi autorização pra Joyce e ela cedeu também para eu colocar o material que tá no canal dela aqui. Então o que vocês vão ouvir aqui é uma amálgama de dois vídeos, assim como já rolou nessa temporada. E eu selecionei os trechos que mais tem a ver realmente com o tema da temporada, que é assistir a filmes. É muito difícil editar esse conteúdo porque a gente falou tão livremente que uma coisa junta com a outra e muitas vezes pode parecer repetitivo, então é difícil saber o que cortar, o que manter, mas eu tentei fazer um mix desses dois conteúdos para que fizesse sentido e fizesse sentido também para o nosso propósito nessa temporada aqui. Mas se você gostar desse episódio, super recomendo que você veja os vídeos na íntegra, no meu canal e no CinemaScope, porque a gente falou sobre outras coisas também. Especialmente sobre fazer conteúdo pra internet, sobre saúde mental. Então, gosto muito desse conteúdo, foi um papo incrível com a Joyce. Mas vamos ao tema do episódio, não é mesmo? O objetivo aqui é a gente entender o tempo de absorção de uma coisa que a gente consome, seja de um livro, seja de uma peça, ou especificamente aqui pra gente, um filme. A gente fala sobre essa ideia da digestão dos filmes, sobre o saborear dos filmes, sobre o problema intrínseco de maratonar uma coisa depois da outra, ou não dar o tempo de realmente deixar aquele conteúdo todo assentado dentro da gente. É por isso que o nome desse episódio é O Filme Começa Quando Ele Termina, porque quando o filme terminar, aí é que começa o nosso trabalho, seja como crítico ou como espectador. Nesse episódio eu menciono uma teoria do Heráclito, então segura sua curiosidade no meio do episódio, não joga no Google, porque no final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos ouvir como foi essa nossa conversa, eu e Joyce, falando sobre muitas coisas, especialmente cinema.
Desde que a gente começou a fazer o canal, eu tava falando muito com você aqui antes sobre essa coisa de se sentir estimulada a fazer algo, né? E eu tinha uma resistência enorme com relação a aparecer em vídeo e entrar nisso mesmo. Mas a primeira pergunta que eu fiz pra mim mesmo quando eu criei o canal foi assim: o que que vai me manter estimulada a fazer isso por um longo tempo, sabe? Será que eu vou conseguir cumprir uma pauta de ficar publicando lançamento localmente toda semana? Será que isso vai me engajar? E aí é por isso que eu nunca começava, porque eu não achava aquilo que ia me fazer, nossa, vou sentar, vou estudar, vou escrever um roteiro, vou me preparar e tudo mais. Pensando muito, assim, com a ajuda de um pessoal que colabora com o CinemaScope, a gente chegou um pouco nesses lugares que a gente já trabalhava no site, que é o cinema clássico, cinema brasileiro, ou até sobre filmes mais recentes, mas com outro tipo de olhar e tal.
Tem que correr atrás do tempo, assim, da estreia,
exato,
né?
Exato, exato. E ter um tempo de poder amadurecer as ideias, e sem ter que me sentir pressionada de ter que entregar algo num determinado momento, assim. Então, por isso também, o que me ajudou muito é escolher não falar de lançamentos, né?
Eu vejo que tem dois conteúdos, assim, no meu canal, assim, né? Duas linhas, que é a pauta fria e a pauta quente. Uhum. E eu comecei a jogar a pauta quente pro Instagram sem edição. Tô fazendo os IGTV sobre os filmes que estão lançando. Os vídeos mais densos, que são pauta fria mesmo, são os vídeos que exigem mais trabalho, que são analisando. Uhum. Alguns
eu
outros...
adoro, inclusive. Até falei pra você quando a gente se conheceu.
Obrigada. Mas aí eu parei pra pensar essa semana, assim, e acho que tem tudo a ver com esse nosso papo, sobre o tempo que a gente não está usando pra pensar.
Sim.
Porque a gente não tem aquele tempo de não fazer nada. A gente tá sempre, assim, tipo, trânsito, você tá respondendo e-mail, vendo Instagram.
Sim.
Aí você tá tomando banho, aí às vezes você tá ouvindo um podcast.
Sim. Não existe aquele tempo morto mais, né?
É.
Que é maravilhoso.
Exatamente.
Até pra você ter esses respiros criativos, né? Isso é bom pra tudo, né? Não só pra sua saúde mental, mas pra criatividade do seu próprio trabalho, né?
E quando a gente acaba de ver um filme, às vezes nem terminaram os créditos, você já tá lá no IMDB vendo as informações.
Sim.
Ou já tá respondendo as mensagens que chegaram enquanto estava vendo o filme. Só que o tempo de digerir o filme é necessário. Então, hoje em dia, a gente tá consumindo as coisas de uma maneira diferente, né? Eu sinto que a internet engole muito o tempo das pessoas. E eu tô sentindo justamente que a gente tá virando essa maquininha de like, onde a gente tem que respeitar o tempo da máquina, e não a máquina respeita o tempo do ser
Sim.
humano.
E que tem a polêmica também do Instagram, né? Que, lógico que o Instagram não é uma uma empresa fofa que tá preocupada com a saúde das pessoas e com essa obsessão pros likes e tal. Mas é uma coisa que, querendo ou não, deu uma polêmica e tal. Teve uma resposta das pessoas, uhum, que isso diz o quanto as pessoas são apegadas nesse tipo de métrica, né? Uhum. Nesse tipo de coisa, assim.
E interessante que todo mundo se sentiu compelido a dar uma opinião sobre isso, mas nem, sim, sempre você precisa ter opinião sobre tudo.
Sim, exatamente.
E eu acho que isso também cabe dentro do cinema, assim, né? Recentemente teve esse lançamento que quebrou vários recordes, que foi o Vingadores Ultimato, e eu fiz alguns vídeos que não tinham a ver com Vingadores e sempre tinha um comentáriozinho falando: fala sobre Vingadores Ultimato. Uhum. Por que que eu tenho que dar opinião sobre isso?
Acho que tem muito essa coisa meio de ir pro lado que tá dando certo, né? Que é uma coisa que eu vejo que alguns criadores de conteúdo acabam indo um pouco, sei lá, é meio que
acho que é de fase,
meio de manada, assim,
é,
né? E aí eu acho que você acaba virando, nossa, vocês falam de coisas que são um pouco fora disso e tal, vira um negócio, tipo, quase heróico. Mas, na real, a gente meio que tá só respeitando o que a gente gosta. Sei lá, será que todo mundo que tá falando disso gosta disso?
Esse é o X da questão. É isso, cara, tô me sentindo fazendo um vídeo tipo da Jujutsu, sabe? Que no meio do vídeo elas descobrem saber o que é o vídeo.
Não é criticando as pessoas e tal, porque, sei lá, as pessoas também são escravas de algoritmo, tem toda essa loucura da... Sempre a loucura da métrica, né? Isso que, uhum, você falou da máquina e tal. Mas isso que eu fico pensando, será que essa pessoa está genuinamente feliz?
É, e eu acho que quem acompanha o YouTube há muito tempo também, com certeza, tem um ou mais canais que lembra, que vai caber nessa descrição que eu vou falar. A pessoa que começou falando sobre um tema, e daí, um ano e meio, dois anos depois, ela muda o foco do canal. Tipo, uhum, assim, se ela começou falando de maquiagem, depois ela foi falar sobre videogame. Uhum. Aí depois ela muda pra outra coisa.
Ela muda
vai
até
mudando
de canal.
Exatamente. Então é aquela pessoa que vai surfando em cada onda, sim, que tá surgindo. Sim. O meu canal, ele começou assim, meio que, vou falar sobre um pouco de cada coisa que eu gosto. E em 2013 foi quando eu falei, não, eu quero falar de cinema.
Foi diferente, né? Começou mais aberto e depois focou. Quando eu comecei o canal, assim, eu comecei com zero pretensões, assim, do tipo... Nossa, eu quero estourar. Até porque, né, pelas pautas que eu escolhi, acho que se eu quisesse estourar, ia ser meio difícil. Então, eu nunca fiquei nessa pira dos números. É lógico que eu tenho uma pressão que eu coloco um pouco em mim com relação a frequência de postagem, porque, enfim, eu quero fazer a coisa acontecer, ou porque eu tenho mil ideias e não consigo executar todas, porque é impossível, porque a vida acontece e tal. Mas nunca teve relação com essa história dos likes, dos números e tal. Porque desde o começo, acho que eu sempre tive com muita clareza como que o canal ia me ajudar a fazer outras coisas, assim. E aí, entendi, eu acho que é muito bom.
O YouTube você... como uma ferramenta,
exato,
não como fim.
Exato. E aí é muito bom, porque eu tive uma expectativa que era mais próximo da realidade do que eu queria. Então não vira um negócio megalomania que você nunca alcança, né?
Uhum.
Tipo, gera uma frustração e tal. Agora a gente tá com uma plataforma de cursos no CinemaScope. Mas antes disso, eu dou cursos offline, né? Cursos presenciais. Então eu tive uma série de abertura, né? De convites que eu... recebi pra dar aula, pra dar palestra, pra participar de eventos e coisas desse tipo, que foi por causa do canal, assim. Foi por causa do CinemaScope enquanto um projeto que é maior do que o canal, mas eu tenho, assim, a nítida noção de que o canal foi meio que um antes e um depois, assim, na história do CinemaScope, assim, uhum, mesmo. Porque o impacto é outro também, né? Do conteúdo em vídeo.
Dou aula na IC, né, aqui em São Paulo, e tem a ver com produção pra YouTube e tal. E eu vejo que as pessoas já chegam nessa ânsia, né? De, mas qual que é o esquema?
Fazer
qual
acontecer.
Qual é que é? Fazer acontecer.
Mas eu acho que todo mundo tem que passar um pouco por essa fase, sabe?
Não, sim, mas é ruim porque a pessoa já começou num negócio, num espaço novo ali, que ela vai criar uma coisa, já com esse bando de expectativa irreal, que é transmitida por essa ideia superficial do que ela acha que é o que a pessoa que cria pra internet, uhum, que é a vida dessa pessoa. E aí ela já começa... A coisa da frustração, né? É. Você coloca mil coisas ali que não condiz, né?
Sim. Eu vejo que tem pessoas que ouvem quando você fala isso. Sucesso não é tudo. Dinheiro não compra felicidade e tal. Tem pessoas que realmente levam isso. E tem as outras que falam assim, comigo vai ser diferente.
Aham. Uhum.
Eu não vou cair nessa armadilha. Só que, invariavelmente, isso é uma estafa mental. Tipo, sim, passei 6 anos sem tirar férias, fazendo vídeo todo dia. Todo dia não, mas toda semana. Teve época que eu fazia 3 vídeos por semana. Não é uma questão de, eu fui fraca, sabe? Sim. Todo mundo vai chegar num ponto de exaustão.
Então... importante reconhecer seus próprios limites e se respeitar, né?
e saber o que a gente quer.
Sim, com certeza.
Porque ser famoso, só pelo ser famoso, né? A gente tinha falado no outro vídeo lá, que tá no meu canal, sobre o tempo da gente pensar sobre as coisas, o tempo da gente consumir, digerir aquele Sim. conteúdo. Especialmente quando a gente vê um filme, né, que demorou, sei lá, 2 anos pra ser feito, você vê ele em 2 horas e daí você já esqueceu dele em 2 minutos.
Sim.
Você tem que parar
isso
e pensar.
Acontece muito no... É, que rola muito também no meio cinéfilo essa coisa, duas coisas muito bizarras, que é uma coisa da competição de quantos filmes você viu por ano.
Preguiça total disso.
Mas rola. E rola outra total. Coisa também, festival. É, sei lá, Mostra de São Paulo, Festival do Rio, lá. Qualquer festival ou mostra que as pessoas ficam nessa coisa, ah, eu tenho que ver 5 filmes por dia, senão eu não aproveitei o festival.
Nossa.
Beleza, né? Cada um faz o que acha que tem que fazer. Mas eu fico pensando, às vezes eu vejo 3 filmes por dia e eu saio assim... morta.
Quando eu faço maratona
apenas,
de Oscar,
entendeu?
Eu vejo 5 filmes por dia. Lá em Botafogo, no Rio, tem tipo 5 ou 6 cinemas no bairro que são muito próximos, você pode ir andando. Então eu consigo fazer uma programação lá que eu vejo 5 filmes num dia no cinema.
Uhum.
Eu saio com dor de cabeça.
Não, mínimo, né?
Então, tipo, eu faço isso numa sexta-feira, que daí eu vou relaxar o final de semana.
Sim.
É impossível fazer isso em todos os dias de um festival.
10 dias fazendo isso.
Nossa, você inviável.
Tá.
E você não digeriu aquele filme. É que nem você fazer, sei lá, 5 grandes refeições por dia. Você vai chegar na próxima refeição ainda indigesto da última.
Sim. Tem uma coisa, a gente tava até falando do Arthur Tuoto aqui já, né? Que a gente já mencionou, você já falou sobre ele no seu canal, já falei aqui também. É uma coisa que ele falou nessa época, que tava no final do ano passado agora, que tava essa coisa da, ai, não sei o que, competição de número de filme. Aí ele falou no Twitter uma coisa que eu super acredito, que é... Não importa quantos filmes você viu, mas sim o que você fez com eles, né?
É...
Porque o que você... Não também que você é obrigado a produzir alguma coisa, entende?
Uhum.
Mas o que de fato aquilo impactou na sua vida ou o que de fato você criou em cima de uma experiência que aconteceu. Sabe, não tô nem falando de vídeos, tô falando no sentido mais geral até.
Sim.
E sei lá, né? Meio estranho, né?
Eu acho que a gente fala pouco no YouTube sobre a digestão do filme.
Sim.
Essa sua série de vídeos sobre as trademarks dos diretores,
uhum.
A minha série do Analisando, são um pouco disso, assim, de você pegar um filme e a pessoa não percebeu alguma coisa, porque justamente ela viu e passou, e
passou.
Logo ela já tava respondendo mensagem.
Sim.
Tipo, os meus amigos da escola, na época que a gente ia na locadora, alugava um filme e via juntos.
Nossa, era
eles...
uma experiência.
Era incrível. E eles falam, tipo, até hoje, eles falam assim, cara, você era a única pessoa que eu via que quando acabava o filme você botava os extras. Tipo assim, não importa que a gente tava na sua casa e a gente tava querendo conversar, sei lá. Você botava os extras, você ficava vendo, sabe? Porque você não quer sair daquele universo do filme. Então, eu meço um pouco isso, assim, quando você vai ver filme no cinema e as pessoas saem nos créditos.
Uhum.
Se você não tá morrendo de vontade de fazer xixi, que às vezes acontece...
Que é sempre o meu caso.
Dá uma chance pra ficar até o final, ver o nome daquelas pessoas, sabe?
Nossa, tipo, eu sou pirada em nome de crédito.
Você vê um nome,
gente,
assim, nossa, que nome
céu.
Engraçado, nossa, que nome legal.
E eu fico fazendo
um
uns links,
legal.
Assim, né? Conforme você vai conhecendo as pessoas, tipo, que não são necessariamente diretor, roteirista
e
tal.
Quando você
sei
conhece
lá, um diretor
pessoas,
de fotografia... Ou um editor que é famoso, ou editora, enfim, figurinista, sei lá, tem pessoas que, sei lá, despontam e tal.
Sim.
E aí você começa meio que fazer um link, né, dessas pessoas que estão lá, né?
Cara, uma coisa que eu piro muito também são as pessoas que não estudaram cinema, mas elas estão dentro dos créditos. Tipo, motorista,
Sim.
maquiador, camareira,
copeira,
catering. Então essas pessoas às vezes nem vão ver o filme que elas estiveram envolvidas
Sim.
na produção, mas a gente tá lá lendo o nome delas.
Sim.
Porque a gente... deve esse filme a elas, né?
Sim.
Então, eu acho que é importante a gente falar mais sobre o tempo de digestão dos conteúdos.
É porque tudo trabalha pra esse ritmo alucinante.
Frenético das máquinas.
Sim.
A gente tá entrando nos tempos modernos.
Total. E já tá, né? Tá entrando, já tá ali,
já
né?
Já tá
no
tempo moderno.
E eu acho que o Netflix também já é uma outra janela aqui. Talvez a gente nem aprofunde muito, mas... Netflix com essa história do binge-watching, tipo, é uma coisa que contribui demais, assim.
Sim.
Sei lá... Beleza, né? Tudo bem. Tem série que às vezes é um conteúdo mais leve, tudo, dá pra você assistir coisas na sequência. Mas eu acho que esse mecanismo, né? Esse mecanismo da própria plataforma, ela já atua nesse sentido, né?
Eu acho que é uma coisa geracional.
Os caras fazem ranking de séries, quando lança séries, tipo, sei lá, séries que foram assistidas em menos de 24 horas.
Nossa.
O ranking das séries que foram mais vezes assistidas. É.
Mais maratonadas.
Cara, isso é muito doido, né?
Então, a minha relação com as séries, eu não gosto muito de série, né? Mas quando eu começo a ver uma, eu não consigo ver muitos episódios em seguida, assim. A não ser quando é uma série bobinha, tipo Friends, por exemplo, que é uma coisa leve, Grey's Anatomy. Uhum. É, mas recentemente eu vi Tuck and Birdie, que é uma série animada na Netflix, que é dos meus criadores de BoJack Horseman. É, são 8 episódios, foi cancelada, infelizmente. Não vai ter segunda temporada. Mas é incrível. E daí, tipo assim, eu terminava o episódio e eu ficava com ele assim pra mim, sabe? Eu não conseguia maratonar, porque primeiro eu não queria que acabasse logo. Eu sabia que era só 8 episódios, então vamos saborear. Conforme a série vai passando assim na metade, ela vai começando a entrar nos temas tão profundos. Tipo, logo no começo ela já é um pouco mais aprofundada do que qualquer outra coisa leve, assim, que você vai ver. E ela vai entrando umas paradas, assim, muito pesadas. Você não tem condição de ver aquilo em 24 horas, sabe?
Sim.
Pra mim, essa é a sensação. Quando eu fui ver Chernobyl também, uma coisa que você tem que parar e pensar um pouco. Por mais que você tenha vontade de ver o próximo, sabe?
Tipo, sim.
A série foi feita pra dar aquele gancho, mas...
Sim, lógico.
Você tem que pensar sobre o que você viu também. E eu acho que a gente tá vivendo esse momento no cinema também. Você termina de ver um filme do Vingadores e já tem gancho pro filme do Thor. E daí eu termino o filme do Thor, tem o gancho pro filme da Capitã Marvel, sei lá. E daí você tá sempre nessa de você tem que ver... E você não pode pular um, sabe? Quando eu fui ver... Acho que foi Capitã Marvel no cinema. Eu falei, tipo, ah, nem tô muito afim de ver, mas... Eu não vou entender o próximo Vingadores se eu não tiver visto.
Vira um pré-requisito, né?
É. E pra que você precisa entender também? O que tem pra entender nesses filmes, cara? Sei lá, é um fenômeno cultural, é importante ser falado, mas... Quando um diretor bom, tipo o Taika Waititi, que eu fiz uma análise lá do Thor Ragnarok... Que daí eu acho que ele botou umas subcamadas ali que realmente valem a pena. Mas as pessoas viram o filme e elas não viram isso. Porque elas estão lá naquela coisa de... Ah, você viu aquela referência porque a roupinha do fulaninho sim, sim. É a do HQ tal, não sei o quê. Não pensa sobre a linguagem
é
cinematográfica.
Essas, geralmente quando se fala dessas franquias e tal, de filme super-herói, fica muito no extra-filme, né?
Uhum.
A discussão fica muito pautada no extra-filme.
Cara, tem uma youtuber que eu amo, que é a Lindsay Ellis. E ela fez um vídeo maravilhoso sobre a teoria do Foucault, da morte do autor. E ela fala, explica essa teoria de que o Foucault colocou que se a obra tá pronta, assim, você não tem que ir perguntar pro artista o que ele quis dizer com aquilo,
por isso,
né?
O cliente nunca responde nada sobre os filmes dele.
Tá vendo? Death of the author. Porque você tem, por exemplo, a J.K. Rowling, que tá sempre no Twitter respondendo perguntas sobre os personagens e falando que o Dumbledore era gay e gostava de... Como é que foi o negócio que as pessoas começaram a brincar? Que gostava de fazer homenagem com o Dobby. Então, tipo...
Bruno morrendo nos bastidores.
Mas enfim, aí essa teoria é justamente contrária a algumas coisas que a gente tá vivendo. Tipo, esse exemplo da J.K. Rowling, que você sempre quer saber mais a respeito do universo, né? E nesse vídeo da Lindsay Ellis, ela entrevista o John Green, que tem um personagem, autor... que representa essa morte do autor, que é o que acontece no A Culpa das Estrelas, que a personagem pergunta pro autor favorito dela o que acontece.
Nossa,
com os personagens depois que acaba o livro.
É muito mais amargo, né, esse encontro, né, no filme.
Pois é, e tipo assim, é uma obra. E eu acho que isso é... Houve muito essa discussão dentro do cinema na época da Origem, porque as pessoas ficavam querendo saber se o peão caiu ou não.
Uhum.
O peão cai ou não, dependendo da pessoa que tá assistindo, dependendo do momento da vida que você tá vivendo.
Escolhe você o final, ó que lindo, você pode escolher.
E o que significa
vai,
isso?
Vai, escolhe, entendeu?
Exato. Se você acha que não tem discussão, o peão é obviamente caiu. Por quê? Isso tá dentro do seu olhar. Uhum. Quando você fala alguma coisa sobre a obra, isso tá falando muito mais sobre você do que sobre a obra. Então, se o peão com certeza não caiu, por que você é uma pessoa assim tão esperançosa? Por que você viu tanta esperança assim no
exato.
Filme?
É a viagem que você comprou ali, né?
E é isso que eu acho que entra dentro desse discurso do Tuoto que você falou. Que é o que você faz com o filme depois. Quais interpretações você dá pra aquilo. O que você vê. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que é que a gente nunca vê um filme duas vezes.
Com certeza. Nossa, muito bom. Esse é o título,
fica,
né?
Fica aí ligado que vai surgir
tem
esse
vídeo.
Tem
que ser o título.
Isso surgiu porque eu fui fazer um workshop com um diretor de teatro. Porque eu amo teatro e eu não... Eu tinha deixado isso de lado, assim. Porque se eu deixei o fazer cinema de lado com o YouTube, imagina. Teatro, então... Nunca quis ser atriz, não é minha parada. Mas os exercícios de teatro são uma coisa,
sim,
assim,
sim.
Muito... Tipo, parece uma sessão de psicologia intensa, assim, né? Aí ele falou, assim, que o espetáculo é sempre único. Porque o ator tá diferente, a iluminação tá diferente, o público
o
tá diferente.
O humor da pessoa tá diferente.
É. E o filme, apesar de ser exatamente o mesmo filme que você vê... Ele não é o mesmo filme.
Não é.
Ah, já tô dando spoiler aí do meu vídeo.
Não, posso falar. Eu fui cair na besteira. Na besteira não, né? Porque eu precisava por motivos de trabalho, né? Eu ia fazer um debate, uma exibição, um debate de má educação. E aí, até então, má educação era o meu... Que o Moldova era, tipo, sei lá, meu segundo diretor favorito, assim. Apesar de eu estar bem decepcionada com ele atualmente, mas... E aí acontece, né?
Todo mundo fica sem nenhum dia.
Exato. E aí, má educação, até então, era o meu filme favorito dele. Aí eu fui rever esse ano. Cara, não rolou. Fiquei mal. Mas ressignifiquei total, sabe?
Tem muita coisa que eu tenho medo
pra
de revisitar por isso.
Muito. Fiquei muito triste, porque pra mim foi tão impactante a primeira vez que eu vi. Mas tão. Tipo, não sei nem falar quanto, sabe?
Mas pode ser que você também criou a imagem do filme incrível. Tipo, não, esse é o melhor filme da minha vida. Não, esse filme é maravilhoso. E não era maravilhoso, mas você é uma mentira que você vai contando tantas vezes que isso não é verdade. E daí quando você foi revisitar...
Foi uma sensação real do momento, né?
Uhum.
Mas aí, sei lá, corta Joyce de 10 anos atrás depois.
E você viu outras coisas.
Sim.
E você tem o mito, você desconstruiu o mito de que Má Educação é o melhor filme do mundo.
É. Isso é muito louco, né?
O mito que você contou pra si mesma.
É. Mas dá medo de rever os filmes.
É, eu tenho muito medo de revisitar. Mas eu acho que, assim, pelo ponto de vista nostálgico também, às vezes, é importante. É, tem umas músicas, assim, que eu escuto que eu lembro do que eu tava vivendo. É, por exemplo, quando eu me mudei pra São Paulo, que foi um momento, assim, bem inseguro também. É, de muitos mixed feelings.
Nossa, filmes marcam muitos momentos da minha vida.
Uhum.
Tipo, filmes, assim, sei lá. Eu olho uma imagem rolando na internet, eu lembro exatamente
de como
foi o dia que eu assisti, como que eu tô assistindo, por que. Sabe assim?
Aham. Uhum.
Tem alguns filmes que tem um link muito real, assim, com o que eu tava vendo. É muito louco isso.
É, eu acho que isso faz parte também dessa coisa da gente digerir o filme. Que a gente viu naquele momento, ele significou tanto, porque você deu tempo pra ele falar com você.
Sim.
Tipo, quando acaba o filme, é aí que começa o nosso trabalho, a nossa
Sim.
parte.
Total.
De deglutir isso.
Eu gosto muito do conteúdo que a gente produziu juntas, mesmo sem pauta, sem nada muito concreto pra gente falar, ficou um material muito, muito bacana. Tem duas coisas que eu quero falar aqui nesse encerramento. A primeira delas é justamente a teoria do Heráclito, como eu já tinha falado pra vocês. Essa teoria se chama Teoria do Devir. A frase do Heráclito é: "Tudo flui e nada permanece." O Heráclito era uma figura um pouco misteriosa da filosofia na época da Grécia Antiga, justamente porque a vida e a morte dele foram muito misteriosas, muito da obra dele foi descoberto depois de sua morte, e ele deixava pequenas frases, pequenos pensamentos com várias pessoas diferentes, e foi só depois da morte dele que as pessoas começaram a se comunicar e ver que tinha meio que uma coerência ali. Então tem até um livro que é baseado nos pensamentos do Heráclito, que se chama Sobre a Natureza, só que justamente porque é debatido se ele fez todos esses pensamentos com uma coisa única ou se eram pensamentos aleatórios, como se o Heráclito tivesse inventado o Twitter. Colocou vários pensamentos lá e vamos ver se algum dia vai fazer sentido. Fato é que essa é uma das ideias mais famosas do Heráclito, a teoria do devir, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela e também sobre como ela se relaciona com a arte. Eu vou ler para vocês um trechinho do Brasil Escola, que é um site que está hospedado no UOL, que explica bem detalhadamente vários conceitos de filosofia e aqui especificamente sobre o Heráclito. Heráclito diz, em alguma passagem, que todas as coisas movem-se e nada permanece imóvel. E, ao comparar os seres com a corrente de um rio, afirma que não poderia entrar duas vezes num mesmo rio. Essa afirmação condensa o significado do fluxo heraclitiano, pois o movimento constante é a marca principal da natureza. Nada fica estático, tudo se move, tudo muda. O rio muda a cada segundo, e do mesmo modo que a pessoa muda a cada segundo, sendo assim, uma mesma pessoa não pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois tanto ela quanto o rio já não são mais os mesmos no instante após o primeiro banho. Heráclito defende que não há unidade natural no mundo, mas duelos e dualidade constante. Entre aspas, o mundo é um eterno devir, afirma o filósofo, querendo dizer que há uma constante mudança, imprevisível, que caracteriza a natureza. O pensador despreza a noção da essência e defende que existe uma mutabilidade, surgida de vários processos contínuos, que resulta no que é o mundo. Essa relação é composta pelo duelo entre os contrários, o qual gera novas características. Por pensar assim, Heráclito é considerado o pai da dialética. Esse pensamento do Heráclito de que toda vez que você entra num rio, você se banha em novas águas, eu já tinha entrado em contato com isso quando a arroba Rosana, que é a Rosana Herman, já tinha postado a respeito sobre o Twitter. Porque cada vez que você entra no Twitter, o conteúdo ali é outro. E quando ela tweetou isso, era uma época onde o Twitter era uma rede que mudava muito mais do que as outras. Porque conforme o tempo foi passando, o Facebook e o Instagram começaram a se assemelhar um pouco ao Twitter. E o Twitter também começou a se assemelhar um pouco com o Facebook e o Instagram. Então pode ser que hoje em dia essa frase não faça mais tanto sentido apenas pro Twitter. Mas na época que ela falou, fazia. E isso ficou na minha mente guardado. Pois bem, como eu falei no papo com a Joyce, eu fiz um workshop do diretor da peça teatral Moby Dick, que estava em cartaz aqui no Rio de Janeiro, no Oi Futuro. Nesse workshop, ele falou bastante sobre como um espetáculo é sempre diferente. E se você ouviu o episódio bônus da temporada passada, a Shaylee falou sobre isso também, que quando você tá numa peça, tudo vira tão repetitivo, porque você tá sempre falando as mesmas falas, o texto é sempre o mesmo. Então o ator tenta fazer coisas diferentes para que aquilo seja uma experiência diferente para ele mesmo. Mas mesmo sem esse desejo consciente do ator de criar uma experiência nova, isso já acontece, porque o público já é diferente. Eu mesma, porque fui fazer esse workshop do Moby Dick, eu assisti a peça duas vezes. A primeira vez eu fiquei na plateia, num lugar um pouquinho mais pra trás, porque era um teatro bem pequeno, não tinha comprado com tanta antecedência, e foi incrível, foi muito, muito impactante pra mim. E depois do workshop a gente ficou pra assistir novamente a peça, e nesse caso a gente ficou em cadeiras que ficam no palco. Por causa da natureza dessa peça, tinham umas cadeiras que faziam parte do cenário, e essas cadeiras podiam ser ocupadas por pessoas que comprassem os ingressos, exceto no dia do workshop, que foi justamente quando as pessoas que fizeram o workshop puderam sentar ali. E a experiência de sentar tão perto dos atores me fez ter uma noção diferente da peça. E mesmo assim, porque o texto atualiza conceitos de Moby Dick, tinha momentos da peça que as pessoas riam, ou ficavam nervosas, ou ficavam ansiosas, ficavam angustiadas. E isso mudou de acordo com o lugar que eu sentei, o dia que foi, o público, até mesmo como os atores estavam. Então, se eu, que não sou atriz, tive uma pequena experiência de ver a mesma peça duas vezes e notei que é diferente, imagina para um ator que passa anos e anos em cartaz. E a partir desse pensamento que o diretor trouxe no workshop, eu fiquei pensando sobre como isso se aplica a cinema também. Porque apesar do cinema ser literalmente exatamente a mesma obra que você viu, se você tem o DVD do filme, vai ser sempre o mesmo filme, não tem nada de diferente. Se você coloca a versão do diretor, vai sempre ser aquela versão do diretor. Com algumas pequenas exceções, como George Lucas mudando algumas coisas em Star Wars, ou versões estendidas, como acabei de mencionar, normalmente os filmes são literalmente os mesmos. Só que por que os filmes causam um impacto tão diferente na gente conforme o dia, o mês ou a situação em que a gente vê? E é aí que o Heráclito entra em cena. Ele que nasceu, viveu e morreu muito antes do cinema sequer existir, já pensou uma coisa em relação à natureza que acho que tem tudo a ver com a arte. Cada vez que você vê uma obra de arte, e aqui a gente está falando especificamente de cinema, porque é literalmente a mesma coisa, não é mais a mesma coisa porque a gente está diferente. Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês que me fez pensar ainda mais nisso. No começo da quarentena, eu queria fazer alguns vídeos falando sobre filmes que falam justamente sobre momentos parecidos com o que a gente está vivendo, né? Seja com pandemias ou com futuros distópicos. Eu tinha preparado a pauta e depois de ver dois filmes, eu já não queria mais nem levantar da cama, porque aquilo estava me fazendo muito mal, ver vários futuros distópicos, vários mundos onde as coisas não deram certo. Então eu abandonei essa ideia, deixei isso de lado e segui minha vida, comecei a organizar o podcast, comecei a fazer várias outras coisas e recentemente, por acaso, eu tive vontade de rever A Chegada, que nem estava na minha lista. Na primeira vez que eu assisti A Chegada, eu não tinha muita noção do que era, sabia que era um filme de ficção científica, não conhecia o diretor, porque porque ele ainda não tinha feito Blade Runner e eu não conhecia a filmografia anterior dele. Foi um dia que minha amiga me chamou pra ir no cinema, eu topei, a gente foi e a nossa cabeça explodiu, porque a gente não sabia absolutamente nada sobre o filme. Conforme o tempo foi passando, mais pessoas foram vendo A Chegada, eu comecei a baixar a poeira, assim, achar que a minha empolgação com o filme era só pelo fato de que eu não sabia nada a respeito dele. E recentemente o filme entrou no catálogo da Netflix, então eu resolvi reassistir. E o impacto que ele causou em mim foi muito diferente de quando eu vi pela primeira vez. Continuo achando que é um filme excelente, que tem muitas mensagens que podem ser interpretadas de acordo com cada momento que a gente está vivendo da nossa vida. E especialmente nesse momento de pandemia, eu me senti pequena, perto de coisas tão grandes. Não quero dar um spoiler aqui do filme, então vou falar de maneira mais genérica, mas se você conhece, você vai saber do que eu tô falando. O filme entrega uma mensagem de cooperação. E no momento atual onde a gente tá vivendo, que os países não conseguem conversar entre si sobre como combater o Covid, e até mesmo dentro do país, nós como nação não conseguimos nem conversar, a gente não consegue nem chegar numa conclusão do que precisa ser feito. É lógico que as pessoas vão ter pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes, mas a gente não consegue nem conversar. Então esse filme pesou muito pra mim, porque quando eu tinha visto ele pela primeira vez, Bolsonaro nem era presidente, a gente nem imaginava que essa situação de pandemia global poderia acontecer. Então ver o filme durante a quarentena trouxe um significado diferente pra ele. E não é só que eu estou diferente, o mundo está diferente. Então a teoria do Heráclito, pra mim, se comprova cada vez mais em relação à arte. E aqui eu ainda quero dar um pequeno spoilerzinho do próximo episódio, onde eu falo sobre o final explicado. O cinema basicamente é uma tecnologia. E a tecnologia, ela reproduz o que a pessoa que criou tem. Então esse debate é muito forte dentro da programação, porque existem aplicativos que não levam em consideração diferentes tons de pele. Por exemplo, o Facebook tinha lançado umas ferramentas de leitura do rosto das pessoas, né, para você colocar filtrinhos e tal, que nem os filtros do Instagram, e esses filtros eles não funcionavam com pessoas que tinham a pele muito escura. Funcionava em negros com a pele mais clara, mas quem tinha a pele mais escura, o leitor simplesmente não identificava que aquilo era um rosto. E isso trouxe à tona justamente esse racismo que está dentro da tecnologia, que na verdade não é da tecnologia. A pessoa que programou aquele filtro, ela explicou para o computador o que é um rosto. Isso aqui é um rosto, isso aqui é um rosto, isso aqui é um rosto. Subiu várias imagens de rostos, de pessoas, de festas, de funerais, de gente, de bicho, de tudo. Só que o programador não pensou no impacto que teria ele não colocar fotos ou imagens de pessoas diferentes. Então a tecnologia reproduziu um tipo de racismo que a pessoa nem imaginava que ela tinha como racismo. E é que eu trago novamente o assunto da diversidade, que faz parte da primeira temporada, porque você não precisa saber tudo, mas se você tem uma equipe diversa, as pessoas com diferentes backgrounds vão trazer pensamentos diferentes ao seu, e isso vai ser sempre mais enriquecedor. Voltando ao cinema, que é o que nos cabe. O cinema é uma tecnologia e é uma forma de arte. Se a tecnologia e a arte são feitas por pessoas e as pessoas estão subordinadas às leis da natureza, como disse Heráclito, que tudo muda, nada permanece, então será que as nossas obras de arte também não são mutáveis, tanto quanto nós? E aqui ainda trago a questão da tecnologia para você. Sabe aquelas esculturas greco-romanas que a gente vê em mármore branco, bem bonitas, como o David, Michelangelo ou a Vênus de Milo? Pois bem, os historiadores da arte descobriram que essas esculturas tão lindas, na verdade, eram pintadas. Elas tinham pinturas aplicadas em cima da pedra que reproduziam os tons da pele, as cores das roupas. E segundo algumas reconstituições do que seria uma cidadezinha daquela época, tudo seria muito colorido, porque as pessoas queriam trazer as cores da natureza para a vida na cidade. Inclusive, tem uma historiadora da arte que eu sigo no Twitter que postou uma foto do que seria e ela falou que parecia muito com Olinda. Pois bem, 2000 anos depois, estamos vendo essas estátuas brancas no museu e achando aquilo tudo muito classudo. E tentando trazer aquela classe toda para as nossas vidas. Olha a casa da Kim Kardashian, toda branca de mármore, como se fosse uma coisa estéril. 2000 anos fizeram a gente ver essa obra de arte de maneira diferente e ter um apreço por ela que talvez seja parecido com o que as pessoas tinham na época, mesmo com elas pintadas. Vamos trazer isso para o cinema? Será que as pessoas que viram A Chegada do Trem à Estação, o primeiro filme dos irmãos Lumière, achavam que aquele filme era com pouca qualidade? Ou que era esquisito, que era estranho estar em preto e branco, que aquilo não fazia sentido? Ou será que as pessoas acharam que aquilo era uma tecnologia tão incrível que reproduzia perfeitamente o mundo à nossa volta? Existem pesquisas que mostram que as pessoas sonhavam em preto e branco antes da televisão ser colorida. Não é muito louco isso? E cada vez que surge um avanço tecnológico, a gente acha que aquela representação do mundo é uma coisa muito em alta qualidade e tecnologia que a gente nunca viu. É só você ver o que é Avatar, do James Cameron. Se você teve o privilégio de ver esse filme no cinema na época que saiu, você com certeza ficou deslumbrado, assim como eu, com as cores, com a nitidez, com a imersão dentro daquela história. Agora, experimenta colocar pra ver na televisão Avatar. Mais de 10 anos depois, o filme tem muito visual de videogame. Então, o mesmo deslumbre que a gente teve naquela época não é o mesmo de hoje. E provavelmente, quando saírem as próximas sequências de Avatar, a gente vai ficar tão deslumbrado quanto o primeiro. Não porque ele tem a mesma tecnologia, mas porque ele inova tanto quanto o primeiro. James Cameron é um cineasta que foca muito nisso, né? Nesses avanços tecnológicos. O próprio Titanic, ele quis reconstruir o navio inteiro, uma coisa que nunca nem tinha sido pensada, e foi feito em todos os detalhes, todos os acabamentos do navio são exatamente iguais. Bom, tem filmes que envelhecem bem, tem outros que envelhecem mal. A gente conseguir entender o que ele significava na época que foi feito e a gente também entender que nós somos diferentes em momentos diferentes em que assistimos, isso sim faz com que a gente faça análises cada vez mais ricas. E para encerrar, eu quero deixar uma questão para você que talvez seja respondida no próximo episódio. Qual que é a importância cultural da gente falar de filmes, e especialmente falar de filmes no YouTube, na internet, numa mídia que é o mais próximo que a gente pode alcançar de gratuita. Não é gratuita, a gente sabe. Todo mundo que paga a conta da internet sabe que a internet não é gratuita. Mas enfim, quero que vocês pensem qual que é a importância cultural das críticas na internet, e no próximo episódio a gente vai falar sobre final explicado. Então pode ser que isso fermente de maneira diferente na sua cabeça. Bom, com certeza vai fermentar de maneira diferente, porque você não vai ouvir o episódio no mesmo dia, no mesmo instante que você está ouvindo isso agora. Então, de acordo com Heráclito, vai ser um novo pensamento. Nossa, esse episódio teve muita coisa diferente, então eu quero muito saber se tem alguma coisa dentro desse papo todo com a Joyce que você gostaria de ver mais aprofundado, falar mais a respeito disso de outra maneira, por outro ponto de vista. Porque justamente como eram muitas coisas, eu resolvi focar nessa questão do Heráclito, que realmente era uma ideia que eu tinha de fazer esse vídeo. Não sei mais se vai rolar fazer esse vídeo específico, mas esse episódio do podcast tá aqui pra gente falar justamente sobre isso. Quero te fazer o convite também a colocar a teoria do Heráclito em prova. Se você tiver algum filme que você viu durante a quarentena que mudou o significado por estarmos em quarentena, por favor, comenta comigo, porque foi uma experiência bem desse tipo que eu tive revendo A Chegada. Ou se você tem alguma outra vivência do tipo ver um filme quando você tem 15 anos de idade, depois aos 25... ou depois aos 35, e depois aos 45. Quais são os filmes que, toda vez que você reassiste, você vê coisas diferentes, você se sente diferente, e que se você pudesse fazer uma cápsula do tempo para os seus herdeiros, ou para a próxima criatura que habitar o planeta Terra, qual filme não poderia deixar de estar lá? Porque ele traz mensagens tão ricas, tão profundas, e tão variadas ao longo da vida de um ser humano. E se você quiser ler mais a respeito do Heráclito, eu deixei alguns links aqui na descrição do podcast. Ele é um filósofo muito interessante justamente por ele ser tão intrigante, tão misterioso. Dá bastante margem pra gente pensar a respeito do que ele propôs. Por fim, quero agradecer a Joyce por ter cedido esse conteúdo e por ter fermentado tantas ideias na minha cabeça durante o nosso bate-papo. Quero convidar vocês a conhecerem o CinemaScope e acompanharem o conteúdo que ela produz. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se quiser me mandar o que você achou lá no Twitter ou no Instagram, eu sou @luliluck. Espero vocês para o próximo episódio do Laboratório de Cinema. Tchau, tchau! Achou que tinha acabado, né? Eu quero te fazer um convite. Se você entrar em anchor.fm/labcine, que é onde eu hospedo o podcast, você vai encontrar um botão escrito message, ou mensagem. Clicando nele, você pode gravar uma mensagem de áudio que pode aparecer no final dos próximos episódios aqui do podcast. Então eu gostaria de te convidar para me falar um filme que você ama e por quê. Não esquece de falar o seu nome, tá? Vai ficar como uma recomendação para as pessoas que ouvirem os próximos episódios.